Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você a respeito de arrependimento. Eu tenho investido tempo aqui com os irmãos para trazer clareza a respeito da sua fé, porque a sua fé, a maneira com que você enxerga a Bíblia, você tem para si os ensinos da palavra, determina o seu relacionamento com Deus, e isso é muito importante. Amém, irmãos? Amém? Amém. Seu relacionamento com Deus é mais importante do que o relacionamento com os irmãos e com a igreja. Por quê? É claro que o relacionamento com os irmãos da igreja, as células, é importante, isso te abençoa. Mas o relacionamento com Deus é o que você tem consigo a vida toda. Você pode mudar de cidade, estar em outra igreja, você pode nessa mesma cidade preferir um outro lugar e ir participar, mas o seu relacionamento com Deus, se existe uma crença equivocada, ele estará afetado enquanto essa crença não for mudada por toda a sua vida. Por isso, é muito importante que a sua crença seja apostólica, seja uma crença alinhada ao Evangelho, o Novo Testamento, o Evangelho, o ensino de Jesus Cristo e o ensino dos apóstolos. E existe um ensino comum no meio dos evangélicos que diz que um pecador precisa primeiro se arrepender, deixar o pecado e então ele será salvo. Esse é um ensino comum, mas é um ensino equivocado. Não é verdade isso. Então, eu já disse aqui para os irmãos, quando o ladrão da cruz estava do lado de Jesus e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus em nenhum momento disse: faça uma reflexão, quantos pecados você cometeu, quer confessá-los agora? Temos tempo, nós estamos pregados aqui, nós não sabemos até quando nós vamos ficar, pode começar a falar. Isso tem na Bíblia? Não. O que está na Bíblia é: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Por que isso, pastor? Tão fácil assim? Alguém já me perguntou. Tão fácil assim entrar no céu? Parece que esses dias me perguntaram: e aquele negócio da porta estreita, aquela coisa do caminho difícil? Como é que você... Tudo isso é Bíblia. Então, veja, a confusão na crença das pessoas, a sua confusão sobre verdades bíblicas, se elas não são encaixadas onde elas deveriam, isso tem um poder maléfico na sua vida. Sabe o que é? Colocar dúvida em você e tirar de você a fé. A sua fé não é forte quando ela é cheia de questões e dúvidas, porque fé é certeza, fé é convicção. Quem entende isso? Amém, irmãos? Então, a verdade do Evangelho é: pela graça sois salvos por meio da fé. Você não é salvo porque se arrependeu. Você é salvo porque creu. Diga: eu não sou salvo por me arrepender. Sou salvo por crer. Essa é a verdade do Evangelho. Se você crê em Cristo, você é salvo. Amém? Pastor, e o arrependimento? Há muitas coisas que vêm depois de você crer, mas crer é a maneira de ser salvo, não é outra, não há outra maneira. Então, o arrependimento, ele é bíblico e ele tem o seu lugar. O problema do arrependimento é que esse ensino que precisa se arrepender antes de ser perdoado parece bonito, é piedoso, tem cara de cristão, mas ele se torna um erro quando é colocado como condição para a salvação. Vou repetir: o arrependimento e o ensino do arrependimento se torna um erro quando é colocado como condição para a salvação. A condição para ser salvo não é arrependimento, a condição para ser salvo é crer, é fé. Quem entendeu, diga amém. Então você vai encontrar muitos textos dizendo que é a fé que te salva, é pela graça que você é salvo por meio da fé. Se você crer, você verá a glória de Deus. E crer em Cristo, crer, ter fé para ser salvo, fé na obra de Cristo, é o ensino apostólico, o ensino do Evangelho. Então, toda a Bíblia, em toda a palavra, vou dizer para você, existe um livro específico que nos ensina como nós recebemos a vida eterna. E esse livro específico é o livro de João. O livro, o Evangelho de João, é o livro que fala sobre nascer de novo. Ele fala em Nicodemos. Depois você lê João lá 3, ele conversa com Nicodemos. Jesus fala que é importante nascer de novo, porque Deus amou o mundo, João 3,16, que é muito conhecido. Então, sabe o que você não vê nesse livro? Não tem a palavra arrependimento. Em todo o livro de João você não vai encontrar a palavra arrependimento. E é o livro é o livro que trata do assunto específico salvação. Então, existem outros livros, dois livros que mostram a justificação, como o homem é justificado diante de Deus, que é Romanos, a carta de Paulo aos Romanos e a carta de Paulo aos Gálatas, trata de justificação. Mas nenhum desses dois livros mencionam arrependimento como condição para a salvação. Quem compreendeu? Então diga, arrependimento não é condição para a salvação. Então, dito isso, eu quero ensinar para você a respeito do arrependimento, porque sim, arrependimento é bíblico. Sim, você vê e você aprende sobre arrependimento na palavra. Agora, é importante que você entenda que quando você crê corretamente, arrependimento não é condição para a salvação, para você fica mais claro que a salvação é por fé e não é por obras. Por quê? Se alguém condiciona a salvação ao arrependimento, há uma participação sua na salvação. Mas se você entende que não é condição, o que é que você entende? Que é a obra exclusiva do Senhor. Amém? A obra da salvação é exclusiva de Deus. É Deus na direção do homem. E nós fomos salvos dos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, vos deu vida juntamente com Cristo. Então, é uma ação divina, a salvação é uma ação divina na sua direção. Agora, eu não estou dizendo que o arrependimento, o ensino sobre arrependimento, não é bíblico. Na verdade, a Bíblia manda os homens se arrependerem. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é uma palavra grega que no Novo Testamento, que é traduzido a partir do grego, se chama metanoia, é assim que se pronuncia a palavra arrependimento. Metanoia, que é mudança de mente. Diga, arrependimento é mudar de ideia. Então, o arrependimento do Novo Testamento é sempre usado como referência ao nosso passado. É tudo o arrependimento. É verdade que há arrependimento de pecados, mas o arrependimento não é só a respeito de pecados. Então a Bíblia, no Novo Testamento, você verá arrependimento de pecados, mas você verá arrependimento para com Deus. E você verá em Hebreus também arrependimento de obras mortas. As obras mortas ali não é pecado, são obras de justiça própria. Então, há na palavra de Deus espaço para arrependimento de pecados, contrição segundo Deus para com os pecados, mas também outro arrependimento que não envolve pecado. E essa semana eu falei uma coisa na live, e os irmãos até perguntaram, porque realmente não é uma coisa simples de entender, nem eu vou ensinar para você aqui hoje. Se você quiser, você vai lá na live que eu ensinei. Se arrependimento fosse só a respeito de pecado, a Bíblia não diria que Deus se arrependeu. Mas no Velho Testamento, tem várias menções no Velho Testamento a respeito do arrependimento de Deus. Na verdade, a maior parte das menções do Velho Testamento são a respeito do arrependimento de Deus. Apenas, se não me engano, 9 menções, 46 arrependimentos no Velho Testamento são citados. E desses 46, 37 se referem a Deus. Então, se arrependimento aqui fosse por conta de pecado, não se encaixaria a Deus. Quem entendeu, diga amém. E qual foi a polêmica? A polêmica foi assim, só abrindo um parênteses aqui, que eu não vou pregar para você sobre isso. Pastor, Deus se arrepende? Não tem um texto lá que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Tem, é verdade. E aí eu expliquei para os irmãos a questão do antropomorfismo e antropopatia, que se você quiser, não vou falar agora, vai lá, essa semana eu falei, Deus se arrepende, é o título, e você vai ver lá, e não é demorado, 20 minutos eu explico sobre essa aparente contradição bíblica, porque tem textos dizendo que ele se arrepende, e tem textos que não se arrepende. A Bíblia é um livro fantástico, quantos entendem isso, diga amém. Eu vi ontem um estudioso falando, Tasso, esse irmão é muito, muito bom. Ele é um pastor do Nordeste, Tasso Licurgo é o nome dele. Ele é mestrado, pós-graduado, ele é um cara fantástico, uma mente brilhante. E ele estava dando dados da veracidade e da comprovação da Bíblia, como a Bíblia é, mas de longe, um livro comprovado historicamente na sua veracidade. Mais de 5 mil manuscritos foram encontrados em lugares diferentes para completar e concluir que é verdadeiro, que o texto é verdade, que aquilo que está escrito foi escrito mesmo naquela época pelos apóstolos. É uma comprovação que nenhum dos livros, eu não me lembro qual outro ele citou, que é um dos livros históricos mais verídicos, considerados e observados pela ciência, esse segundo tem basicamente 10% de comprovação do que a Bíblia tem de manuscritos. Ou seja, a Bíblia é a verdade de Deus comprovada com provas arqueológicas, com achados arqueológicos, e comprovadamente ela é a verdade de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Então nunca pense assim, pastor, a Bíblia é um livro contraditório. Não, o que há é algo que você não sabe. Você deveria se aprofundar a saber se isso te incomoda. Mas se você fica em paz, pastor, eu preciso de saber tudo? Não. O que é que você precisa de saber é a verdade do Evangelho. Deus te ama. Essa é a verdade do Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Deus te ama. E a verdade é que o arrependimento bíblico não é um arrependimento simples do pecado, mas é uma mudança de opinião a respeito de si mesmo e a respeito de Deus. Diga, mudança de opinião a meu respeito e a respeito de Deus. Eu vou te mostrar aqui na palavra que, na verdade, alguém me ouvindo pode dizer assim, pastor, João pregava arrependimento de pecados. É verdade. João veio pregando arrependimento. Está lá Marcos capítulo 1, versículo 4. Esse não é o João que escreveu o livro, o Evangelho de João. Esse aqui é o João Batista, tá bom, irmãos? É a voz do que clama no deserto. Olha o que a Bíblia diz, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, ou seja, a pregação de João aqui era clara, era arrependimento para remissão de pecados, saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados no Rio Jordão, amém? Mas sabe qual que é a questão que alguns não sabem? João foi o último profeta do Velho Testamento, ainda que estivesse no Novo. Então, irmãos, hoje eu fico vendo irmãos que obviamente não tem clareza da palavra, dizendo assim: eu sou João Batista, eu ando no espírito de João Batista. Eu fico pensando, por que que não anda no espírito de Cristo? João Batista era ruim? Não, mas o João Batista é do velho. O João Batista estava da cruz para trás, nós estamos da cruz para frente, e ele acha que é ótimo. Tem uns até que gostam de andar no espírito de Elias, veja só. É, e esses que gostam de andar no espírito de Elias são aqueles que gostam de mandar que as ursas comam os meninos. Já viram essa história? É, cai fogo do céu. Essa turma que manda cair fogo, quer ver a justiça, esse é tudo turma dessa galera aí. O espírito de Elias, o espírito de João Batista, mas é tudo velha aliança. É tudo lei, é tudo Velho Testamento. Né? Não há limites. Até mandei para os pastores do presbitério: não há limites o que esse povo evangélico faz de bagunça, irmãos. Eu até vejo assim, falo, tem razão de falarem, porque agora com as mídias sociais, tudo as pessoas filmam e postam. Pois esses dias eu não vi duas pessoas, uma dizendo que era de Deus e a outra dizendo que era mais de Deus do que aquela que era de Deus. Aí ela falava assim: eu vou botar a mão na sua cabeça, você vai cair, você vai ver, então vamos ver quem vai cair. E aí uma expulsando, e sai demônio, a outra sai demônio, e nenhuma caía, porque cair era... E aí virou aquela confusão, e uns filmando, e outra, e os irmãos orando em volta, e supostamente alguém iria cair, ninguém caiu, e virou. Eu fico olhando Deus, olhando para aquilo, falo: ah, mas essas crianças brincando de ser crente, e com uma ignorância, mas Deus ama todos, são todos filhos, tudo nascido de novo, você acredita? Bagunceiro. Meninos fazem bagunça, quanto mais novo, mais bagunças fazem. Precisa estar trocando a fralda deles, mas isso é infantilidade. Isso é falta de maturidade espiritual, não conhecem a Bíblia. E por isso que alguns vivem mandando fogo em cima dos outros aí. Não estão no Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é outro. O Espírito de Cristo é aquele que trazem a mulher adúltera e lhe diz: nem eu te condeno, vai, não peques mais. O Filho do Homem não veio para condenar e julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem entendeu isso, diga amém. Então, é muito importante que os irmãos entendam. Olha, Lucas 16 diz a respeito de João Batista. Só para você não ficar achando que eu tirei da minha cabeça. A lei e os profetas vigoraram até quem? Os irmãos vão conseguir colocar lá para mim? Lucas 16:16, a igreja precisa ler, porque tem irmãos que não estão acostumados a trazer a Bíblia. A lei e os profetas vigoraram até quem, irmãos? João. Desde este tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, essa pregação de João é uma pregação ainda antes da aliança, arrependimento dos pecados. Agora, depois que João foi preso, olha o que a Bíblia diz, Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e, o quê? Crede no evangelho. Amém, irmãos? Arrependei-vos e crede no evangelho. O que é isso? O que é o evangelho? Boa nova de salvação. As boas notícias. Jesus pregava: arrependa, muda a mente e creia na bondade de Deus. Creia que Deus é bom. Creia que o que ele falou para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. Quem crê no Filho não será condenado. Põe lá para mim João capítulo 3, versículo 16 em diante. Só para que os irmãos entendam o que eu estou falando. 17. tem a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem entendeu, diga amém. Próximo, 18. Quem nele crê não é julgado. Simples assim. Fala para o irmão que está ao teu lado. É simples assim. Creu, não é julgado. Pastor, mas e o dízimo? E parar de pecar? E... Creu, não é julgado. É isso que Jesus falou. É isso que ele achou importante falar. Por quê? Vou te explicar. E ele diz, e quem não crê, o que acontece quem não crê? É, não acontece nada. Porque já está julgado. Já está indo para o inferno. Entendeu? O mundo jaz no maligno. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem ninguém que se salve. Todos se desviaram, diz a palavra. A uma só se fizeram longe diante de Deus. Todos se desviaram. Então Jesus nem diz que precisa fazer alguma coisa. É só não crer que já está julgado. O mundo inteiro já está julgado. E aí a salvação é crer. Crer. Por que que é só crer? Porque tem gente que fica preocupado. Pastor, mas só crer é muito fácil. É porque crer não é só abençoado. É que você precisa crescer na revelação e no entendimento do poder e da força da sua crença. O que você crê determina o que você pensa, o que você fala e onde você anda. O que você crê determina quem você é. Se você crê, você vai ver glória de Deus. Se você crê, a Provérbios diz, como o homem pensa, assim ele é. A sua crença é muito poderosa. Quem entendeu? A sua crença sobre você tem todo o poder. A sua crença tem o poder de deixar feliz ou triste. A sua crença tem o poder de encher você de esperança ou de amargura. Por isso, sabendo da importância da sua crença, você não deveria ficar comendo lixo na internet, porque essas coisas afetam a sua crença. E a sua crença, a sua mente vai sendo moldada, não com a verdade, muitas vezes com mentira, muitas vezes com engano. Então, guarda. Sabe o que a Bíblia diz? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. No sentido de aquilo que você acredita, a sua crença, o seu rumo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Amém? Então veja, a verdade aqui é que Jesus prega o Evangelho. Ele diz, arrependa-se e creia no Evangelho. Esse arrependimento aqui, é claro que existe, como eu já disse, o arrependimento da tristeza pelo pecado, mas o que nós podemos ver é que existe um arrependimento para com Deus, de como vou mudar sua mente em relação ao que Deus pensa, como Deus é, o que Deus é para você. Eu preciso mudar agora a minha percepção a respeito de Deus, e mudando a minha percepção, eu tenho a minha mente renovada pelo Senhor. E Paulo confirma essa tristeza, que é segundo Deus que traz arrependimento. É verdade que pode haver arrependimento com tristeza. Está lá em 2 Coríntios 7:10. Diz assim, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Existe uma tristeza segundo Deus, mas a tristeza segundo Deus traz salvação para você. É arrependimento de pecado. Quem entendeu isso, diga amém. Não traz condenação, não traz peso para você. Então, Atos 20, 21 vai falar sobre o arrependimento para com Deus. E olha o que diz: testificando tanto a judeu quanto a gregos, o arrependimento para com Deus e a vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, arrependimento para com Deus. Então veja, o arrependimento para com Deus é a mudança de mente para com Deus, o relacionamento que você tem com Deus. consiga ver Deus da ótica do Filho. Essa é a proposta do Evangelho. Cristo vem para manifestar Deus a você, porque Deus é Espírito, e não há como o homem compreender Deus. Mesmo em Cristo, você não vai compreender totalmente Deus, e fique em paz com isso. Quem entende isso, diga amém. Tem gente que fica pensando assim, já me perguntaram assim, pastor, não conheço, não consigo entender a Trindade. Esses dias eu vi alguém acusando a gente de ser politeísta. Vocês têm muitos deuses, porque para vocês Pai é Deus, filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Como é que é esse negócio? E alguém disse que não conseguia entender a Trindade. Eu disse, bem-vindo ao grupo. Graças a Deus que você não entende Deus. O dia que você conseguir, na sua mente criada, limitada, conceber Deus, que é o Criador de todas as coisas, você se tornou Deus. É lógico para você isso? Sim ou não? Faz sentido? É claro, ué. Como que eu, sendo criado, a criatura, vou compreender totalmente um Criador? A gente pensa, eu já falei aqui, Deus não é um homem grandão. Deus não é um homem, não é o homem grandão. Até tem muitos termos que a antropopatia traz, que é o braço de Deus está estendido. É só para você saber o que Deus está fazendo na sua direção. Deus não tem braço, na verdade. Os olhos do Senhor estão sobre você. Deus não é um homem grandão. É só uma maneira da Bíblia explicar ações de Deus na sua direção. Amém, irmão? Deus é o Criador, Deus tem todo o poder. E quanto mais você entende sobre as coisas criadas e a grandeza disso, maior se torna o seu Deus. Mas o Evangelho diz: o que nós podemos conhecer de Deus, conhecemos por meio do Filho. Paulo diz: ele é a exata expressão de Deus Pai. Então a manifestação de Deus aos homens está em Cristo. Cristo é a manifestação de Deus aos homens. E olhar, se relacionar com Deus com base em Cristo, pela ótica de Cristo, estando em Cristo, é a maneira de cristãos viverem nessa terra. Amém? Cristãos genuínos, cristãos verdadeiros. Então, qual que é a base do arrependimento? O arrependimento, segundo o Evangelho, é abandonar a ideia que nós temos alguma justiça própria. Ou seja, abandonar a ideia de que eu, por mim mesmo, pelas minhas boas ações, posso ser aceito diante de Deus. Não posso. Nem eu. Vou dizer para vocês, irmãos, eu prego isso, eu não prego para os irmãos pecarem. Eu sou filho de pastor. Eu nunca desviei. Nunca fiquei bêbado. Eu nunca me prostituí. Eu estou 30 anos casado com a mesma mulher, nunca traí, graças a Deus. Aí, se eu estou igual o Paulo aqui, se eu quer falar de justiça, vou falar para você quem eu sou. Eu não fico pregando isso daqui porque eu vivo pecando, não. Quero dizer para você, mas não existe minha justiça diante de Deus. Minha justiça é Cristo, irmão. Não é o meu bom comportamento que me aprova diante de Deus. O que me aprova diante de Deus é a cruz, é o sangue de Jesus Cristo. Sabe qual é a diferença minha para aquele camarada que era envolvido em droga, que matou, que adulterou, que prostituiu, que fez tudo? Nenhuma. Nenhuma. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E em Cristo temos vida. Quem entendeu isso, diga amém. Eu costumo dar um exemplo que eu acho que fica bom, é a diferença minha, estando morto, bonitinho, arrumadinho, bem comportado, e aquele camarada que se arrebentou na vida, sabe qual que é? É a diferença de um cadáver que está num caixão sendo velado. Você já viu quando alguém é velado que nem parece, as pessoas chegam assim e falam, não, nem parece que está morto. Nossa, olha como é que está acordadinho, bonitinho. E a diferença para aquele lá que a carreta passou em cima, que tem que ser lacrado, só tem pedaço. Não dá nem para abrir. É só essa diferença. Os dois estão mortos, sim ou não? Os dois são mortos. Então, pare de ficar julgando o ímpio. Pare de ficar fazendo diferença pela ação e pelo bom comportamento das pessoas. Só existe um meio de nós termos relacionamento com Deus. É por meio de Jesus Cristo. é pela ótica de Cristo. E pela ótica de Cristo, e por meio desse relacionamento poderoso de Jesus Cristo, é que nós podemos avançar no arrependimento das obras mortas. É que nós podemos avançar no arrependimento da justiça própria. Se existe um pecado que crentes hoje precisam abandonar, é justiça própria. A justiça própria te atrapalha diante de Deus. A justiça própria atrasa a sua vida. A justiça própria, que é o seu bom comportamento, a sua confiança nas boas obras que você faz para se apropriar diante de Deus, isso impede a justiça de Deus de atuar na sua vida. Você não pode ter as duas. Ou você tem a sua justiça própria, ou você tem a justiça de Deus. Quem entendeu? Por que que Jesus Jesus resistiu tanto fariseus e escribas? Eram o pessoal da lei, era o pessoal que sabia a Bíblia. Esses camaradas, eles sabiam Pentateuco com 12 anos de cor, irmãos. Essa turma era a turma da toga, essa turma era a turma do paletó, da gravata, do reteté. Essa turma era a turma que você olha e fala assim, é um cara santo. A esses foi o que Jesus mais resistiu. Por quê? Porque eram cheios de justiça própria. Quando foi Jesus indagado, mas eles, o mestre de vocês come com prostitutas e fica só no meio de pecadores. Aí Jesus disse, eu não vim chamar justos ao arrependimento. Eu vim chamar os doentes, os perdidos ao arrependimento. Na verdade, todos estavam doentes, mas só alguns podiam reconhecer. Quem entendeu isso, diga amém. A sua justiça própria te impede de reconhecer a graça de Deus na sua vida. O seu bom comportamento é um bloqueio para você desfrutar de graça e favor do Senhor. Então, nunca pense que bom comportamento é motivo de alguma coisa. Pense sempre que boas obras, boas ações é a causa, é o resultado. Porque o Espírito de Deus habita em você, então você tem boas obras. Quem entendeu, diga amém. Porque o Espírito de Deus habita em você que você não trai sua esposa. Porque o Espírito de Deus habita em você que você não mente. Porque o Espírito de Deus habita em você que você tem bons pensamentos. Porque o Espírito de Deus habita em você, você é nova criatura. Você foi salvo para as boas obras. E é Ele que opera em você. Amém, irmão? Diga aí para a pessoa que está do teu lado, abra mão da justiça própria, irmão. Abra mão da justiça própria. E eu não vou ter tempo de te explanar, mas existem, aqui o Senhor fala, em Lucas ele contou três parábolas para ilustrar arrependimento. Três parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Está lá em Lucas, lá no versículo 15. E aí, sabe o que é interessante? Depois você lê na sua casa. Tanto a parábola da ovelha perdida, quanto do filho pródigo, da dracma perdida, principalmente. Veja, não há atitude, a parábola não conta realmente a atitude, um protagonismo da ovelha. A ovelha estava no rebanho, ela se desviou, aí o pastor deixou 99 no aprisco, foi atrás da desviada, buscou ela, pegou nos ombros, veio, curou, fez festa, se alegrou e disse, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Essa é a parábola, é sobre arrependimento. Mas a Bíblia nunca falou que a ovelha estava super arrependida. A parábola nem menciona direito, só menciona a ovelha para dizer que ela se perdeu. Qual é a ação total da parábola? Toda do pastor. Quem entendeu, diga amém. É o pastor que agiu. Aí você vai dizer, ah, pastor, mas lá na parábola do filho pródigo, que você sabe, o filho pródigo, ele pediu a herança para o seu pai antes da hora, e o pai deu a herança, e o que é horroroso, pedir a herança de pai vivo é pedir para o pai morrer. Foi isso que o filho pródigo fez. E o pai deu a herança. E o filho pródigo, ele foi, a Bíblia diz que gastou dissolutamente tudo o que ele tinha, tudo que ele tinha herdado. E aí, quando acabou o dinheiro, veio fome na terra, ele perdeu os amigos e ele se viu no único e mais deplorável trabalho daquele tempo para um judeu: dar comida para porco. Isso era terrível para um judeu, porque porco é um animal imundo para o judeu. E a Bíblia diz que ele queria comer, ele estava com tanta fome que ele desejava comer as bolotas que ele dava para os porcos. A comida do porco ele queria comer, de tanta fome que ele estava. E aí, diz a palavra que ele se arrependeu, caindo em si, mudou, o termo é esse, caindo em si. Mas sabe qual que foi o arrependimento dele? Não foi assim: nossa, meu pai é tão bom, o que que eu fiz com meu pai? Coitado do meu pai. Não, o arrependimento dele foi a respeito da barriga dele. Ele diz assim: lá na casa do meu pai, os funcionários do meu pai comem muito melhor do que eu aqui. E eu aqui estou passando fome, eu vou voltar e vou dizer para o meu pai: não sou digno de ser chamado teu filho. Né? Toda torta a ideia do filho. A minha pergunta é: você é filho por dignidade? Você é digno de ser filho de alguém? Você não é filho de A ou B porque é digno ou não. Você é filho porque nasceu. Ninguém é filho porque é digno. E ele vai dizer: não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, perdi a posição. Faça-me como um dos seus empregados. E aí ele pensou isso e ele foi. E ele falou. Depois você lê lá na sua casa. Mas depois que ele falou tudo bonitinho, quando ele chegou, o pai dele correu, veio, abraçou. Não sei se você sabe, mas o pai ali na parábola é Deus, é um tipo de Deus. Pai vem correndo, abraça o filho, e quando o filho fala aquilo que ele tinha pensado, ele falou exatamente o que ele tinha pensado. Sabe o que o pai faz? Nem responde, não dá nem bola para o que o filho falou. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ele já falou com o servo, depois você lê, ele já falou com o servo: traz uma capa, uma túnica, a melhor túnica, traz o anel no dedo, traz a sandália e nós vamos fazer festa, porque esse filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Esse é filho. Quem entendeu isso, diga amém. Então a parábola foi denominada pelos escritores, né, pelos monges que separaram a palavra, a parábola do filho pródigo, mas na minha opinião deveria se chamar a parábola do pai amoroso. A parábola, porque tudo é a respeito do que o pai fez. O menino não fez nada, só fez errado. Nem para se arrepender prestou. E o outro, que era filho também, que era cheio de justiça própria, que não é o caso hoje, era o irmão, ficou indignado, porque o pai dava para um e não dava para o outro. E é terrível, é triste, mas o que nós vemos na parábola? Deus, que é o Pai, amando. Amando e restituindo. Quem entendeu, diga amém. Sabe o que essa parábola devia fazer com você? Mudar a sua opinião a respeito de Deus. Mudar a sua opinião a respeito de Deus, entendendo que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Diga comigo: Deus é bom. Sabe o que Romanos diz? Romanos 2:4 diz assim: ou desprezas, Romanos 2:4, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Diga comigo: a bondade de Deus me conduz ao arrependimento. Então veja, no Velho Testamento não era assim. No Velho Testamento, Jonas vai enviado a Nínive para dizer: 3 dias vai cair fogo, Deus vai destruir essa cidade. Aí o povo se arrepende. Aí Deus não destrói a cidade. E Jonas fica bravo. Mas a verdade é que era, o povo arrependeu debaixo de ameaça. Agora, isso foi no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós vemos um outro tipo de arrependimento. Como é que é o arrependimento no Novo Testamento? Vou descrever para você o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus estava anunciando que ia morrer, Pedro diz assim: não, Senhor, não vai não. Eu não vou deixar fazerem isso com o Senhor, de jeito nenhum. Eu vou dar minha vida. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você vai dar vida por mim, Pedro? Vou te dizer só um detalhe, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas imagina, Jesus, Senhor! Antes do galo cantar, hoje você me nega 3 vezes, Pedro. E assim foi. Jesus foi preso. Jesus estava sendo julgado. O que a gente entende da palavra, eles estavam próximos, num ambiente grande, mas eles se viam. E aí, as pessoas começaram a perguntar para Pedro: você não é um daqueles que andava com Jesus? Estou lembrado, você andava com Jesus. E ele negou para um. E negou para gente simples, nem eram pessoas tão relevantes. Era gente do povo. E o outro chegava e falava: ele é assim. Ele chegou até falar palavrão, blasfemar. Falou coisas assim: que não sou eu. Depois você lê lá. 3 vezes, Pedro, Jesus estava ali sendo julgado e Pedro negando. Mas em Lucas, o Evangelho conta e diz que depois que Pedro negou a Jesus, sabe o que aconteceu? Jesus olha para Pedro. E quando Jesus olha para Pedro, a palavra diz que Pedro começou a chorar. Porque depois da terceira vez que Pedro nega, o que acontece é que o galo canta. Jesus olhou para Pedro, diz Lucas, e Pedro saiu para chorar amargamente. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você acha mesmo que Jesus olhou para Pedro com aquele olhar assim? Você acha que foi isso? Não. Jesus olhou para Pedro com o olhar de quem iria morrer por ele. Jesus olhou para Pedro, ensinando para Pedro que ele não tinha justiça própria e nem era tão forte como ele pensava. Jesus olhou para Pedro com olhos de amor. Pastor, como é que você sabe disso? A Bíblia não conta, é verdade, a Bíblia não fala. Pedro sai, chora amargamente, porque viu que realmente o que Jesus havia dito para ele aconteceu exatamente daquele jeito. Mas Jesus morre e ressuscita. E o dia que Jesus ressuscitou, ele diz para a mulher: vai, avisa aos discípulos e a Pedro. O único nome que ele cita é Pedro. Ele diz: avisa para Pedro que eu ressuscitei. E a Bíblia não conta, mas nós entendemos que Jesus tenha se encontrado com Pedro. E Pedro foi tão transformado que quando Jesus, depois de ressurreto, vai à praia, e os discípulos vêm do barco que Jesus está na praia, eles vão remando em direção a Jesus, sabe o que, que Pedro faz? Não espera o barco chegar. Pedro tira a sua túnica, pula na água e sai nadando, correndo na direção de Pedro. O que, que você acha que atraiu Pedro a Jesus? O amor e o perdão atraíram. O amor de Deus na nova aliança em Cristo é que atrai você. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Quem entendeu isso, diga amém. É a bondade de Deus. Então, sabe, essa história de que você está indo para a vida com Deus e a vida eterna em detrimento ou como opção ao inferno é realmente muito triste na vida das pessoas, porque existem crentes que vivem nessa base, todo lado de cá, mas porque o lado de cá tá ruim, tá péssimo. Com perdão da palavra, é a mesma coisa que você comparasse um lanche do McDonald's a um hambúrguer de estrume de vaca. Então você olha um hambúrguer de estrume de vaca e um lanche do McDonald's. Aí você faz a opção pelo lanche do McDonald's. Eu pergunto para você: qual mérito tem o lanche do McDonald's? está sendo comparado ao estrume de vaca. Quem entendeu céu e inferno? Tem muita gente ainda se relacionando com Deus, pensando que é só uma opção melhor. É só uma opção melhor. Mas eu venho aqui dizer para você que o evangelho, o arrependimento para com Deus, te coloca numa outra posição. Sabe qual é essa posição? A posição de saber que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada mais deslumbrante do que estar com Deus e viver em Deus. Tudo perto de Deus perde a cor. Tudo o que parece bonito perto de Deus diminui. Nós precisamos, irmãos, chegar a um ponto de ficarmos tão deslumbrados com o Senhor, que tudo mais na vida se resuma a uma alternativa ruim. Aquele que viu a Deus e aquele que permanece vendo o Senhor, nós somos transformados quando nós somos, contemplamos o Senhor, são aqueles que conseguem discernir que diante de Deus tudo se ofusca, tudo fica menor. Quem está comigo hoje, diga amém. Os irmãos podem subir. Quero dizer para você essa manhã, o arrependimento verdadeiro e genuíno do Novo Testamento é a mudança em relação a quem é Deus para você. Sabe quem é Deus para você? É o teu Pai que te ama todos os dias. Deus para você é aquele que tem todo o poder e pode todas as coisas. E estar em Deus não é fugir do inferno. Estar em Deus é algo que é muito superior, é infinitamente maior do que qualquer coisa que possa existir nessa terra. Quando há uma imensa luz, a luz de Deus brilha, a Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Quando essa luz brilha na sua vida, tudo mais fica ofuscado. A luz brilhou. Paulo, sabe quem que era Paulo? Paulo era perseguidor da igreja, achava que estava fazendo certo, matava cristãos. Na morte de Estevão, a Bíblia conta que Paulo estava lá e as roupas de Estevão foram depositadas aos pés de Paulo. Os homens, para apedrejar, deixavam suas roupas ali, e ele via isso. Mas no caminho para Damasco, a luz brilhou. Eu oro para que a luz de Deus brilhe na sua vida. Porque quando a luz de Deus brilha na sua vida, não há uma regra a cumprir. Quando a luz de Deus brilha na sua vida, não há um protocolo formal religioso. Quando a luz de Deus brilha na sua vida, nada mais é tão importante do que isso para você. É a luz de Deus, é a luz da vida. João diz, nele estava a vida, ele é a luz dos homens. Irmãos, eu oro todos os dias para que essa luz de Deus seja tão brilhante na sua vida, que você tenha a alegria de viver os seus dias dependendo do Espírito da Graça, do Espírito de Cristo. Que você tenha consciência de que Ele é com você, Ele não vai te deixar. Todos os dias da sua vida, Ele está com você. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, diz a palavra. Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. A bondade do Senhor está sobre a sua vida. Então, o pecado, vou dizer sobre o pecado só uma coisa hoje. Pastor, você falou tanto de arrependimento e não citou quase o pecado. O pecado só acontece quando perdemos o Senhor de vista. O pecado acontece quando você para de olhar para o Senhor. O pecado acontece quando você se distancia. Não é Ele que se distancia de você, é você que deixou de olhar para Ele. Se continuarmos contemplando o Senhor, vou fazer uma afirmação aqui poderosa para a sua vida: nada pode tomar o lugar do Senhor na sua vida. Nada. Porque Ele é incomparável, Ele é insubstituível, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é todo amor, Ele é toda graça, Ele é todo poder. Então, abra mão dessa vida de lá e cá, ficar cogitando entre dois pensamentos. A vida foi te dada, você nasceu de Deus. Renove a sua mente a respeito da bondade dEle e desfrute da bondade dEle todos os dias. Porque o salmista, nessa clareza, já dizia: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa é a verdade a seu respeito. Você que nasceu de novo, não tem outro rumo não. Você habita na casa do Senhor para sempre, porque você é eterno, como eterno é o seu Pai. E a vida eterna foi implantada dentro de você. Você tem a vida de Deus. Desfrute isso hoje e peça ao Senhor: Senhor, muda minha mente. O arrependimento do crente, sabe como é que é? Diário. O arrependimento está ligado a Romanos 12, 2, com a metamorfose, que é renovar-vos pela, transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém, irmãos? Então, a metamorfose, que é transformai-vos, aí a palavra grega é metamorfose, a raiz é a mesma do arrependimento, é metanoia. Ou seja, todos os dias há uma verdade de Deus que vem pela bondade dEle. O Espírito de Deus derrama o amor dEle nos nossos corações e você é renovado na sua mente a respeito de Deus e a respeito de você. Você é filho amado. Quem entendeu, diga amém.